Paz, Senhor amados.
Amém.
Preparados? Amém. Glória a Deus. Pastor, para quem não sabe, está a pastora está em Goiânia. E fez de tudo para terminar o serviço ontem para vir hoje. Mas eu acho que Deus queria que eu pregasse mesmo. Porque eu geralmente briguei uma vai, né? Com isso. Então, e aí não deu para terminar. Amanhã ele termina, né? E terça-feira está de volta para cá. Amém? Ore pela vida dele. São mais de 10 horas de viagem, né? Então, ore e abençoe a vida dele. Amém? Glória a Deus. E hoje você nunca mais vai esquecer dessa pregação. Essa pregação vai ficar gravada no teu coração para sempre.
Amém.
E Deus vai fazer algo incrível hoje. Incrível. Deus vai mudar a sua vida maravilhosamente.
Amém.
O Senhor vai tratar sua vida hoje como tratou a minha. Amém? Quem crê?
Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os olhos, vamos pedir mais do Pai aqui. Senhor, muito obrigada pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigada porque a tua palavra é poderosa, é tremenda e maravilhosa. Eu te convido a ministrar os nossos corações. Eu convido a tomar a direção total dessa palavra, dessa ministração. Que seja o Senhor a pregar o seu Espírito, a dizer que o Senhor está à frente das nossas vidas aqui. Eu coloco essa palavra diante do Senhor. Eu coloco minha vida e meu ser e essa igreja. Mude, restaure e faça, ó Deus, o que o Senhor deseja. Aquilo que o Senhor quer fazer. Eu coloco diante de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Bom, queridos, eu quero ministrar com vocês sobre algo que Deus tem ministrado na minha vida, lógico, né? Nesses dias. Deus tem trabalhado comigo e eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração sobre esse assunto que nós vamos estar falando hoje. Eu quero falar com você. O tema dessa mensagem é o poder da confissão. Diga, a minha confissão.
A minha confissão
tem poder.
Tem poder. Aleluia.
E eu quero falar sobre esse poder da confissão. Mas não é confissão de pecados que nós vamos tratar hoje. Não é? Você tem pede sim, pedir perdão, né? Falar com Deus sobre suas falhas e os erros. Mas a confissão que eu quero falar é sobre aquilo que você diz, mas eu quero compartilhar com você o que é confissão, primeiro, né? O que é confissão? Confissão no grego significa homologia, que é o mesmo que logo, palavra. É falar, é dizer. Ok? Então, confissão, podemos dizer hoje que é o que você fala, é o que você diz. E confissões que nós temos que fazer também nessa homologia, é falar o que Deus fala. Dizer o que Deus diz. E como filhos de Deus, o que mais Deus quer da minha vida e da tua vida é que você diga o que Ele diz. Que você fale o que Ele fala. Que você pense o que Ele pensa. E que você haja como Ele quer que você aja. Então, eu quero primeiro falar o tipo de confissão que nós podemos estar fazendo. E a primeira confissão que nós podemos falar é: a gente pode falar o que o diabo quer que falamos, ou o que a nossa mente carnal, que não está renovada, como diz Romanos 12, pode declarar. E eu queria trazer à tona alguns tipos, né, de confissões que vêm da nossa mente carnal, às vezes. Porque às vezes estamos passando alguma situação ou alguma dificuldade, e nós, devido àquilo que está na nossa volta ou aquilo que estamos vivendo, nós fazemos confissões não bíblicas, confissões que a nossa mente carnal produz e que o diabo sopra também sobre ela. E eu quero fazer, lembrar você que essas palavras, esses dizeres são destrutivos para a nossa vida. E essas palavras, esses dizeres, essas confissões que nós fazemos, ela traz colheita. Ela traz colheita. Em Provérbios 18, 21, diz que morte e vida está no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Você vai comer do fruto das suas confissões, daquilo que você diz, daquilo que você fala, daquilo que você confessa diariamente. Existem alguns tipos de confissões que as pessoas fazem, e eu vou trazer algumas delas aqui. Uma delas: eu sou fracassado. Ah, eu sou fracassado porque eu só vivo fracassando. Outra confissão: nunca consigo nada. Eu gostaria que você pensasse quais são as confissões que você tem confessado e que você tem dito sobre sua vida, sobre sua família, sobre seus filhos, sobre seu trabalho, sobre suas finanças. Nunca serei liberto. Você tem um problema, tem uma dificuldade, seja ela de vício, seja pornografia, seja uma situação que você não consegue vencer. E você sempre declara por causa disso: eu nunca sou, serei liberto. É uma confissão. Nasci para sofrer. Tem pessoas que dizem: eu nasci para sofrer. Porque tudo que acontece parece que não muda. Outra confissão: nunca terei minha casa. Nunca vou conseguir. Sempre pagarei aluguel. Esse é meu destino, pagar aluguel. É a sua confissão. É você que está declarando, é você que está dizendo. Vivo sozinho. Não tenho ninguém para me ajudar, não tenho ninguém comigo. Outra confissão: não posso contar com ninguém. Não posso contar com ninguém. Outra confissão que muitas vezes as pessoas fazem: ninguém me ajuda. Nunca sairei da dívida. Nunca conseguirei pagar essa dívida. Nunca tirarei meu nome do SPC. Nunca conseguirei sair dali. É uma confissão. Nunca terei alguém do meu lado. Você que está só, que não tem uma pessoa. Quais são as suas confissões? As pessoas não me valorizam. O meu chefe não me valoriza. Minha esposa não me valoriza, os meus filhos não me valorizam. As promessas nunca se cumprem. As promessas nunca se cumprem. É uma afirmação, é uma confissão que você está dizendo. Nessa igreja, nunca eu vou crescer. Nessa igreja, nunca encontrarei alguém para me casar. São confissões. Eu nunca serei usado por Deus. São confissões. Essas confissões, amados, são de mente carnal. E é do diabo.
Cada vez
Eu criei, por isso falei. Então, aquilo que eu estou falando é aquilo que eu acredito. Eu queria que você abrisse lá no aquilo que Jesus nos diz, está em Mateus 12. Mateus 12. Eu queria pegar algumas falas de Jesus sobre esse tomar cuidado no que fala, nas nossas confissões. É Mateus 12, versículo 33. Diz assim: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Diz assim: o que há em abundância no meu coração é o que eu falo. Boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por suas palavras será justificado, e por suas palavras serão condenados. Jesus, ele chama atenção no nosso falar. Ele também nos fala assim: olha, dá uma olhada para o teu coração. Tá, como você vai olhar teu coração? É só você olhar o que você fala. Porque aquilo que é em abundância no teu coração, na tua mente, como está dizendo o coração, aqui está falando mente, é o que vai falar a sua boca. Então Jesus, ele começa a chamar e falar para a gente tomar um cuidado a respeito do que nós falamos. Olha para aquilo que está no teu coração, olha para aquilo que está dentro da sua mente. O que está em abundância, isso você vai falar. Mas ele diz que nós daremos conta dessas palavras. Essas palavras que nós lançamos, nelas, não fica à toa, ela vai trazer para nós, porque nossas palavras são sementes lançadas. E então, quando eu lanço uma semente de que eu nunca terei ninguém do meu lado, você nunca casará, querido ou querido, porque você está dizendo que nunca vai ter ninguém do seu lado. Ele vai falar muitas coisas. E ele vai falar assim no versículo 3: e vós renoveis no espírito a vosso sentido, ou seja, a vossa mente. Ele fala: renove a sua mente. E no versículo 23: e vós revestis o novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E aí ele vai dizendo mais: pelo que deixeis a mentira e fale a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira. E ele diz: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, mas antes trabalha fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir para com quem estiver necessidade. Versículo 29, que eu quero pegar: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Agora deixa eu perguntar uma coisa: quem é a primeira pessoa que ouve as palavras que saem da sua boca? Hã? Quem? Eu. Você. Não é assim? Então, Paulo está falando assim: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. O que é esse torpe aí? É expressão que não é decente. Não saia da sua boca nenhuma expressão que não é decente, puro e honesto. Não saia da tua boca expressões que não vão edificar você. Trazendo para o contexto da pregação desta noite. Não saia da sua boca nenhuma expressão que vai contaminar você. E está dizendo assim: não saia da sua boca, mas só aquelas que promovem edificação. Você acha que essas frases: eu não tenho nada, eu sou fracassado, eu sou sozinho, eu não vou conseguir nada na vida, eu não vou conseguir casar, eu não vou trocar um salário, o meu dinheiro não dá para nada, tudo que eu faço não dá certo, eu não tenho amigos. Isso são frases que edificam você?
Não.
Não te edifica? Então nós podemos dizer que essas palavras, essas confissões, são confissões torpe. São confissões da sua mente, da nossa mente carnal, que precisa ser renovado, como Paulo diz. São palavras que o diabo ele quer que você lance, porque ele precisa delas para produzir aquilo que ele quer que aconteça nas nossas vidas. Como então, terceiro ponto que eu quero falar, como mudo as confissões? Como mudar as confissões que falaram que Deus fala? Decida. Fala assim: eu decido. Eu falei na última pregação que eu preguei aqui na igreja sobre a autorresponsabilidade. Então você é responsável pela colheita que está colhendo através das suas confissões. Decida plantar sementes boas, confissões que edificam você, sua família, seus filhos, seus irmãos. Você é que decide. Então, eu vou continuar essa pregação para chegar à minha conclusão. Mas você tem que decidir agora se você quer mudar a sua colheita. Porque palavras são sementes lançadas que você vai colher. E nesta noite, Deus Pai deseja muito que você colha coisas boas a partir de então. Ele deseja muito que você comece a colher tudo aquilo que Ele diz que é para você. Amém?
Amém?
Então decida agora. Decida aí se você quer mudar a sua colheita. Não é eu. Não somos os pastores, não é sua esposa, seu esposo, seu filho, seus pais que vai, são responsáveis pelas suas colheitas. Mas sim as suas confissões e aquilo que você está plantando. Muito bem. Por que a confissão da palavra funciona? Por que confessar a palavra funciona? Hebreus 4, abra lá. Hebreus 4. Posso ler? Amém? Hebreus está antes de Tiago. Finalzinho, tá bom? Hebreus 4, 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, da juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por que falar e confessar a palavra do nosso Deus funciona? Porque essa palavra, ela é viva. O que é viva no grego? No grego diz que esse viva é uma substância. Essa palavra viva, ela está cheia de fé. Ela é poderosa. A palavra do nosso Deus, ela é poderosa.
Amém.
Então nós vemos Jesus dizendo em João 6:63: e as palavras que eu vos digo, ela é espírito e vida. Ou seja, essa vida, ela, ele está dizendo assim, ela é poderosa para mudar, transformar o seu destino, a sua vida aqui na terra.
Oh, glória! Aleluia!
Uau! Uau! Mas o diabo diz e põe na sua mente o quê? Essa palavra não funciona. Ele não funciona para quem não confessa ela.
Remédio para o seu corpo.
se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca. Presta atenção nessa palavra. Tira de você, desvia da sua boca toda palavra ruim. E alonga de ti toda perversidade de lá. Fica longe disso. De falar coisas que a sua mente, às vezes carnal, está querendo que você diga.
O que você vai dizer?
Quem vai dizer que está errado, levanta a mão. Olha que vocês estão sabendo, está 4-4. Você vai dizer o quê? Se a pessoa falar 4 vezes 4 é 12? Eu, Ivete, vou dizer não, não é 12, é 16. Aí a pessoa vai falar para mim, não, é 12. Eu falo, não, filho, não é 12, é 16. E se ela me disser, quanto que é 4 vezes 8? Ah, 4 vezes 8, eu vou falar, é 32. Ela vai falar, não, é 28. Eu falo, não, é 32. Quanto é 4 vezes 9? 36. Então, por que que eu vou falar ao certo? Porque eu tenho na minha, no meu coração.
Eu acreditei, a professora me ensinou, me disse. Agora o meu Deus
vocês entendam isso. O que é guardar a palavra? Guardar a palavra é fazer igual eu disse. 4:16. Guardar a palavra é guardar a promessa para suas necessidades. Muito bem. A Bíblia diz assim. Eu creio, Paulo diz, por isso eu falei. Eu quero que você abra em Marcos 11:23. O próximo tópico que eu quero falar para você é para você parar de orar o problema. Diz assim, eu preciso parar de orar o problema. Marcos 11. E o Senhor me fez lembrar algo aqui. Eu fui essa semana conversar com uma amiga minha, que é cristã de outra igreja, e ela disse assim para mim, puxa vida, uma amiga morreu, ela tem 20 anos de idade, com Covid. Eu falei, nossa, todo mundo pegou Covid e não morreu, mas ela morreu. Eu falei, nossa. Mas ela disse que se ela fosse entubada, ela ia morrer. Não deixasse ela morrer, se ela fosse entubada, ela ia morrer. Se ela fosse entubada, ela ia morrer. Se ela fosse entubada, ela ia morrer. E ela foi entubada na hora da intubação, ela morreu. O Senhor fez eu lembrar disso agora. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas confissões. Amém, queridos?
Amém.
Ele me fez lembrar isso para contar para vocês. Então, o que você está confessando? Pare de orar o problema. Jesus diz algo que é incrível. Vamos lá. Marcos 11:23. Jesus diz assim. Tá. Vamos contextualizar para quem não conhece a história. Bom, Jesus passa perto de uma figueira, olha para a figueira não tem fruto. Jesus pega e amaldiçoa a figueira. Ele diz assim, nunca mais nascerá fruto de ti. Ok. Passando outro dia, né, mais tarde, saiu. E aí eles passaram e viram a figueira que estava seca desde a raiz. Aí Pedro, lembrando do que Jesus disse, ele disse assim, mestre, versículo 21, eis que a figueira que você amaldiçoou secou. E Jesus respondeu, disse-lhes, tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser, diga assim, disser a este monte, ergue-te e lança ao mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, fala que diz, tudo o que disser, fala disser, será feito. Tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crendo, que o receberem, tereis. Jesus, ele disse assim, qualquer que disser, nós já aprendemos que dizer é declarar, é confessar. Jesus está falando do monte. Você sabe que eu também, muitas vezes, fiquei, já cheguei, fulano, sai daqui para pular. Poxa, caixa, eu quero que você desce. Não é isso que Jesus está querendo dizer. É uma coisa grande, alta, impossível para você. Jesus está dizendo aqui, aquilo que é impossível para você, aquele problema, aquela situação que é impossível para você, você vai falar com ela. Você vai dizer para ela, sai da minha vida em nome de Jesus. Ou cesse ou vai achar uma promessa sobre aquilo, vai dizer. Aí Jesus diz assim, que se você disser, você vai e crê, como eu creio. Se alguém falar para mim que 4 mais 4 é 12, eu vou duvidar, porque não é. Então, por que é aquela certeza absoluta que vai acontecer? Tá, mas para aquilo acontecer, você tem que estar dentro de você. Tem que estar na tua mente, então você tem que tirar aquilo que é carnal, diabólico na sua mente, lançar fora e colocar no lugar a palavra de Deus para aquela situação. Entendeu? Jesus está dizendo, você pode falar com o problema. Outra vez Jesus, os discípulos disseram, acrescenta a nossa fé. Aí Jesus fala para ele, se você disser para uma orelha, se lança daqui, sai de lá, e tudo que você disser vai acontecer. Jesus está dizendo o seguinte, você que vai falar.
Thank you.
estudar sobre isso. Qual a passagem que se baseia? Senhor, quem já ouviu isso de mim? Qual é a passagem que se baseia? Já ouviu isso de mim? Qual a passagem que Deus te deu? Qual a passagem que você tem? Para você, para a gente falar sobre isso. E se você falar, não tenho nenhuma, então nenhuma você vai receber, você não tem a promessa. Você vai orar o quê? O que você vai orar? Se você não tem uma passagem que você se baseia diante daquele problema que você tem. Se você não tiver uma passagem que se baseia, como que vai acontecer? Gente, entenda uma coisa. A palavra de Deus, ela é a semente de Deus.
Aleluia.
E ela é incorruptível. Você tem aqui a semente para a promessa. A semente, presta atenção. A semente para a promessa está na promessa. A semente para a promessa está na promessa, na palavra de Deus. Está na palavra de Deus, está a semente, e a semente está na promessa. A promessa é a semente está na promessa. Vamos pegar o meu Deus, segundo as suas riquezas e glórias, suprirá Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Ela é uma promessa. Sim ou não? Ela é uma promessa. E a semente está na promessa. Então, o que eu tenho que fazer com a semente? Que é a promessa. Eu tenho que colocar ela onde? No meu coração. No meu coração. Na minha boca. Eu tenho que colocar a semente ali. Porque a semente está na promessa. Vou dar um exemplo pessoal. Quando eu estava querendo comprar um apartamento, há muitos anos atrás, eu estava cantando na igreja os Pardal, Salmos 84, versículo 1, que fala sobre Abraão. Abre lá porque eu não quero errar. Salmos 84.
Aleluia.
Salmos 84 diz: ó, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Isso cantava na igreja, isso. A minha alma está anelante e desfalece pelos teus átrios, Senhor. Meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa. Uau! Foi incrível isso para mim. E andorinha ninho para si e para os seus filhotes. Junto dos seus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Vai para o versículo 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam em retidão. Gente, cantava isso na igreja, cantava em casa, eu ia cantando. Senhor, o pardal encontrou casa no minha rua, até eles, eu não encontrei nada ainda. Senhor, eu não tenho uma casa. Os pardal encontrou e eu não. Ele está dizendo aqui que se eles encontraram e o Senhor não nega bem algum para os que andam em retidão, eu quero, eu sei que você não vai me negar bem. Eu vou ter meu apartamento. Eu tinha um dinheiro que não tinha condição de comprar apartamento. O meu dinheiro não dava condição para comprar apartamento. Quando eu fui ver o apartamento, deu uma briga lá, o cara queria um valor, não tinha dinheiro, e os donos lá começaram a se discutir porque estavam separando. Eu só sei que passou, eles abaixaram, colocaram o preço que eu paguei no apartamento. Porque o pardal encontrou casa no Inharim, e ele também encontrou sua casa. Você também tem a sua casa. Você também tem o lugar que você mora. Mas se você não colocar essa palavra, eu coloquei essa. meu coração. É uma semente. Ela só vai funcionar para quem Ele me deu essa semente. É essa, essa é a promessa. A promessa é a semente. A semente é a promessa. Eu tenho que falar sobre isso. Não é citar, ficar citando. Tudo vai acontecer na minha vida de bom hoje. Não sei o quê. Então, ela, dentro dela, será que as palavras de Deus caiu entre integrais, né? Porque a pessoa que ouve, ela não entendeu, ela não compreendeu. Mas também são os cristãos que estão aqui hoje, porque tem pessoas aqui que estão assim. Ela é insignificante, a palavra. A palavra é indiferente para ela. Não sei por que vive. Ah, isso aí não funciona. Essas são as confissões que ela diz. Então a palavra funciona mesmo para você. Nunca vai funcionar. Então, quando a palavra cai nessas pessoas, sobre essas pessoas, não vai produzir nada. Absolutamente nada. Agora que nós temos outro tipo de pessoa, isso aqui é a terra. E esse aqui é o seu coração. Essa terra aqui é seu coração. Tudo bem?
Amém.
Pode ser? A Bíblia diz que é. Então essa terra aqui é seu coração. Então temos duas pessoas aqui que está com. E tem o seu coração. Eu disse que você nunca mais vai esquecer essa pregação.
Oh, glória!
Nunca mais, nunca mais, nunca mais.
Obrigado.
Então, o que acontece aqui? Nós temos a pessoa que tem um coração indiferente, não liga para a palavra, não profetiza a palavra, não declara a palavra, nem quer. Ok? Então, quando cai a palavra aqui, eu vou pegar aqui e vou tirar um pouquinho, tá? Só para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui nos três. Então, essa é a semente. Vai ser colocada no coração dos três. Coração é mente. Ok? Para vocês entenderem. Para ficar claro para vocês. Então vai ser colocado no coração dos três. Mas, para isso, ela precisa, a própria palavra, ela precisa penetrar como espada de dois gumes. Certo? Então ela tem que fazer um buraquinho aqui, né? No seu coração. E o coração bom, que é o seu, amém?
Amém.
Ele é fácil de furar aqui, né? Deixar por aqui. Amém?
Amém.
Porque no seu coração. É tranquilo, não é duro. Então, essa palavra vai entrar. Só que eu tenho aqui, essa pessoa, aqui, esse daqui, que é você, você ouve a palavra, entendeu a palavra e vai declarar a palavra, somente a palavra. Ela não vai ser misturada com mais nada. Então, o que acontece aqui?
Ela vai decidir.
Então aqui existe uma mistura das palavras malditas que você diz com as palavras de Deus. Não vai nascer promessa. A semente não vai germinar. Vai nascer erva daninha. Porque o que você mais fala de ruim sobre sua vida, sobre a sua situação, é o que mais vai permanecer. Essa aqui é a pessoa que disse hoje: chega. Eu vou semear a palavra. Eu vou semear a promessa. Eu vou declarar a promessa.
Aleluia.
Eu vou dizer o que Deus diz. Eu vou pensar o que Deus pensa. Eu não sou derrotado, fracassado, sozinho. Eu não tenho um filho para ir para as drogas, para os vícios. Eu sou uma pessoa abençoada.
Aleluia.
Amém? A minha casa será salva. Porque eu creio no Senhor Jesus e é salvo. Eu e minha casa. Ela está constantemente declarando e vai receber a promessa de Deus para você. Pessoas aqui que tem dito, mas essa pessoa perdoa. Peça perdão para agora para Deus. Senhor, tudo que eu disse, que eu, meu salário não dá para nada. Eu nunca vou ter minha casa, nunca vou ter meus bens. Eu nunca serei tentativo, eu te peço perdão disso. Eu disse que meu marido nunca muda, nunca vai mudar. Me perdoa por essas palavras. Ah, Senhor, eu, as vezes que eu disse que as pessoas não me valorizam, as pessoas não gostam de mim. Ah, Senhor, perdoa, perdoa as vezes que eu confessei que eu não sou nada, não consigo nada. Pede perdão para as suas confissões.
Jesus.